A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendel Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e este é o programa Opinião com o Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Você pode participar deixando o seu comentário, a sua pergunta também para o Wendel, aí na página Fato e Ideias no Facebook. Também estamos na mesma plataforma através da rádio, né? E no canal da emissora no YouTube. Você pode também deixar comentários no 965538908, utilizando o prefixo 21. Wendel, seja bem-vindo.
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Antes de entrar no tema que diz respeito à justiça, poder judiciário, o livro de Maria Nelma Carvalho Braga sobre São Gonçalo, o município de São Gonçalo e sua história, está na sua quarta edição, revista e atualizada. Na verdade, trata-se do melhor texto sobre a história de São Gonçalo. E o contato para vendas, a gente coloca aqui o telefone para quem se interessar, 99-945-3069. Maria Nelma Carvalho Braga, historiadora. Outra coisa que a gente quer colocar é sobre o que rola por esses dias. Eu me atenho a um tema que não é necessariamente datado. Então, de vez em quando é bom a gente atualizar o que está rolando. Depois do ataque do Irã, o que se esperava? União Europeia e Estados Unidos prestam socorro a Israel, mas temem que um conflito se agrave e pegue todo o Oriente Médio, porque isso mexeria com o petróleo. O Irã é um grande produtor e é um país forte em armas também. Não é tão débil quanto os outros do Oriente Médio. E o Banco Central americano disse que vai manter o dólar. Os juros não vão cair. Se os juros não vão cair, vão continuar altos. O investidor internacional, o especulador, principalmente o norte-americano, prefere comprar dólar do que comprar, por exemplo, real. Aí o dólar chega aqui a uma alta cotação e a imprensa antilulista diz que o mercado está insatisfeito com o Lula. O dólar subiu, na verdade foi o maior crescimento em um ano. Mas subiu porque o dólar comprado pelo investidor norte-americano sai muito mais lucrativo para ele. Por isso que é um fenômeno mundial. Lógico que no Brasil há a especificidade de você investir e o que você considera como investimento, o tal ente chamado mercado, chama de gastança. Mas, enfim, é isso aí. Eu já mencionei em algum programa essa questão do Lacoste. Mas repito aqui para contextualizar minha fala sobre a questão do Poder Judiciário. Isso foi contado por um advogado de esquerda aqui de São Gonçalo, de família tradicional de esquerda. Ele pediu uma isenção para o cliente dele das custas judiciais, pelo baixo salário do cliente. O juiz disse que não, eu não vou conceder porque ele está usando uma camisa Lacoste. Uma camisa Lacoste é uma camisa cara. Deve estar custando uns R$ 400 uma camisa polo. É uma grife francesa famosa. Aí o advogado redarguiu. Mas, meritíssimo, essa camisa não é Lacoste verdadeira. Foi comprada na Rua da Feira. Um camelô. O juiz disse que não, eu não vou dar, não vou conceder. Isso daí levou ao advogado colocar para mim. A população tem acesso muito fácil a um escândalo, a uma mordomia dos parlamentares. Aí fala mal do Poder Legislativo. Se for do Poder Executivo, Lula, eu não estou dizendo, Lula é ladrão, ou quem estiver no poder. Já o Poder Judiciário é uma caixa preta. Ele manda o que ele quer de orçamento para o ano, sem especificar nada, e o Poder Legislativo e Executivo tem que ceder ao Poder Judiciário. Isso mostra a hipertrofia do Poder Judiciário em relação ao Legislativo e Executivo. E até uma briga, que ontem teve um desfecho incrível, o presidente do Senado apresentou e foi aprovado no mesmo dia que chegou ao plenário a proposta de um deputado de direita de criminalizar o porte de maconha. Isso porque está 5-3 a votação no Supremo. 5 descriminaliza, 3 criminaliza. E o senador do PT, Humberto, de Pernambuco, colocou bem, é que essa proposta só atinge aos negros pobres de comunidades. Porque você está com 30 gramas de maconha, não pode ser igualado a quem tem 1 quilo. O grande traficante escapa dessas situações, enquanto que o pequeno traficante vai preso. Isso é um absurdo. Mas é uma ideia de como o Legislativo pretende enfrentar o Supremo. Como o Legislativo é conservador, a proposta ganhou fácil no Senado. E vai ganhar fácil na Câmara também. Bom, eu falei que o Poder Judiciário é uma caixa preta. O Poder Judiciário, eu tenho 3 sobrinhos dois são advogados, um é analista da Defensoria Pública. Compra-se sentenças a granel, a juízes corruptos. Veja o caso de Sérgio Moro, Dallagnol, que queriam, com alguns desembargadores, criar uma fundação para denunciar a corrupção. Fundação essa obtida com a punição financeira que a Petrobras teve nos Estados Unidos pelas lambanças daquela época do governo final do governo Lula. Essa fundação seria de direito privado e supostamente iria combater a corrupção. Era o auge da Lava Jato. Bom, isso prova que, por causa, entre outras coisas, isso causou a cassação do mandato do Dallagnol. E está também no centro da discussão do mandato de Sérgio Moro. O meu padrinho, ele era polícia. Quando teve a oportunidade de se definir se ia para Brasília ou não, ele optou por ser Polícia Federal. Ficou no Rio, mas ficou para a Polícia Federal. Se aposentou, arranjou uma mulher muito mais nova e passou a passar cheque sem fundo. Veja como isso ocorria há muito tempo, anos 80. Nessa época, a gente passava cheque. Cheque sem fundo e cheque roubado. Quem roubava, não sei, mas com certeza ele comprava de alguém. Era uma pessoa respeitável, bem vestida, era um homem bonito e branco, ou seja, não despertaria suspeito. E ia nas joalherias com uma mulher grávida, que não sei se era a mãe dele. Uma pessoa suspeitou, ligou, pediu para esperar um pouquinho, ligou, percebeu que o cheque era roubado e ele foi preso em flagrante. O delegado o conhecia. Pô, você por aqui fazendo isso? Veja só. Mas deram um jeito. Qual foi o jeito? Compraram o juiz. Compraram o juiz, desqualificaram as provas. Para isso, ele vendeu uma casa na região dos Lagos, mas propriamente em Saquarema. Não, Saquarema não. Araruama, que ele gostava muito de ir, né? Araruama. Por isso, o judiciário tem esses elementos de corrupção. E, recentemente, a gente tem visto a esquerda, o setor da esquerda, endeusar o STF. Como o STF está com uma correlação de forças favorável a Lula, então, vamos falar bem do Superior Tribunal Federal e do Poder Judiciário em geral. Ora, setores lulistas taxam Michel Temer de traidor, que ele teria sido um dos articuladores com o presidente da Câmara, então, Eduardo Cunha, do impeachment de Dilma Rousseff, que foi um golpe, de fato, o impeachment. E um dos seus criadores e beneficiários, porque era vice-presidente da República, foi Michel Temer. Michel Temer pagou a classe dominante que o colocou lá com aquela proposta de teto de gastos. Saúde e educação não podiam gastar, é gastança exagerada. Agora, os títulos da dívida pública tinham que ser honrados. Não se trata de não pagar os títulos, como algumas correntes de esquerda colocam. Não pagamento dos títulos da dívida pública. Não tem correlação de força para isso. É renegociar prazos. Isso o governo Lula não faz. Mantém religiosamente os pagamentos em dia e não mexe no fundamental da burguesia, que é que algumas migalhas desse bolo caiam para os setores populares. Mas o governo Lula, nesse sentido, mantém a política de Lula 1 e Lula 2. Quem escolheu o Alexandre de Moraes, que é o bambambam da esquerda, que a esquerda adora? Michel Temer. Foi uma escolha técnica? Lógico que não. Só que acredito que o Papai Noel vai achar que Michel Temer escolheu Alexandre de Moraes por amizade, por achá-lo competente. Michel Temer não joga para perder. Então, a escolha de Alexandre de Moraes foi de Michel Temer, a quem o PT chama de traidor. E quanto a essa tal correlação de forças que é favorável ao PT, ao governo, principalmente a partir de Alexandre de Moraes, essa postura que aí eu reivindico como correta em relação à apuração do 8 de janeiro, punir essa gente botando na cadeia, na papuda, a gente observa que antes, Gilmar Mendes, por exemplo, que agora está alinhado ao lulismo, votou contra Lula. Quando o Lula foi condenado em segunda instância e o advogado pediu que só houvesse a ida à prisão quando o caso fosse efetivamente transitado, ele usa o termo trânsito em vigor, ou outro termo que eu não lembro agora. Aí sim é que Lula iria para a prisão. Gilmar Mendes votou contra. Então, essa correlação de forças é muito instável dentro do Superior Tribunal Federal. Bom, aí alguém pode dizer, bom, você não defende o conceito do Carlos Coutinho, democracia como valor universal? Como é que se defende que a eleição continue e não defenda os outros setores? Não é bem assim. O conceito de Carlos Coutinho é um conceito complexo. Não teremos momento agora para discuti-lo. Trata-se de descartar da posição leninista de que, e marxista também, começa com Marx, de que há um momento em que as forças produtivas não conseguem se desenvolver porque estão obstaculizadas pela relação de produção. Quando é esse momento, Marx nunca disse também, né? Nem Engels. A partir daí, se o desfecho for favorável às forças populares, elas tomam o poder e instauram a ditadura do proletariado. Na época de Marx, poderia ter algum sentido. Hoje não tem o menor sentido falar em ditadura do proletariado. O operariado europeu rechaçava um pouco o Partido Comunista, porque dizia que você chama de democracia isso na Rússia? Só tem um partido? Não, isso eu não quero. Isso foi dito por um dirigente trotskista de 68, quando esteve no Brasil, ele era ligado à corrente do PT, democracia socialista. Ou seja, você tem que ter eleições. Se a burguesia está esvaziada do seu poder econômico, já que você está numa sociedade pós-capitalista, não há perigo de ela ganhar a eleição e retomar o capitalismo. Isso se deu em conjuntura do final da década de 80, a China um pouco antes, mas aí dentro de um contexto de guerra fria, em que o capitalismo mostrava avanços que a burocracia dita socialista não mostrava. Mas tem que haver eleição. Isso não é uma capitulação à democracia burguesa. Agora, além da eleição, que não vai ser feita nos moldes atuais, em que, por exemplo, no Rio de Janeiro, milícias controlam bairros e dizem em quem votar, tráfico de drogas faz o mesmo, você teria uma situação diferente, uma sociedade pós-capitalista. Então, você teria, por exemplo, pelo uso da internet, a alternativa de fazer plebiscitos com muito mais facilidade para ter noção de qual a opinião do povo. Você pode ter a sua opinião, mas o povo tem outra. Eu tenho uma posição sobre o aborto. No entanto, a pesquisa do Atlas, da empresa de pesquisa Atlas, Intel, coisa assim, feita para a revista Isto É, mostrou que 62% dos brasileiros acham que a mulher que interrompe o aborto deve ser presa. Uma posição ultraconservadora. Mas o brasileiro pensou assim: você vai mudar de povo? Então você tem que mudar a mentalidade das pessoas. Isso não ocorre de uma hora para outra. Por isso, esses plebiscitos seriam uma forma de você legitimar o governo. Você teria também o poder de destituição dos parlamentares, de seus mandatos, pelos que o elegeram. Mas como? Como é que eu vou saber quem elegeu? Você implanta o voto distrital. O voto distrital é uma das possibilidades de voto que, numa sociedade capitalista, não interessa para a esquerda. Porque, numa cidade como essa, por exemplo, se você bota Jacarepaguá como um distrito, vai dar o que os milicianos querem. Numa sociedade pós-capitalista, você teria como arma do voto distrital a destituição do parlamentar que não estiver atuando conforme as promessas feitas em campanha. E você teria também o orçamento participativo, que é uma invenção do PT, que o setor do PT nem caminha, mas é muito boa. Significa você ter Você reúne distritos ou setores de município e discute, vamos empregar o dinheiro aqui em quê? Tem tanto. Saúde precisa de quanto? Educação precisa de quanto? E as pessoas vão dizer melhor do que qualquer um que esteja de fora do por exemplo, de Itaoca. Quem sabe das coisas de Itaoca, mora do Itaoca. Eu não sei das reivindicações de lá. O orçamento participativo tem essa virtude. É complicado fazer, aborrece alguns, mas é necessário. Enfim, você teria uma consulta permanente à população. Esse seria o mérito. E você teria, como nos Estados Unidos, o juiz sendo eleito. Nos Estados Unidos, o juiz é eleito. Aqui no Brasil, você não pode fazer isso. Se você fizer isso aqui em São Gonçalo, na área do miliciano, vai ganhar o indicado pelo miliciano. Na área do tráfico, vai ganhar o indicado pelo tráfico. É diferente dos Estados Unidos. Bom dia, Maria José Rocha. Enfim, você tem uma situação que permite a eleição pelo voto do juiz, e que pode ser destituído também nos Estados Unidos. Não é o caso aqui no Brasil, mas seria numa sociedade mais capitalista. Então, é um equívoco quando setores de esquerda, principalmente do PT, enaltecem o poder judiciário como se ele fosse um poder neutro, poder técnico. Nenhum advogado é técnico. Ele toma partido. Ele opina. E a opinião é sempre uma opinião dentro da sociedade capitalista, uma opinião de classe. Portanto, é um exagero essa beatificação que os setores da esquerda fazem da justiça no Brasil hoje. Não da justiça, mas especificamente do STF, Superior Tribunal Federal. Mostra mais uma vez o grau de decadência de setores do PT, que já nem falam mais em outra sociedade, participação popular, se comportam como políticos tradicionais. É o caso aqui no Rio de Janeiro de Quaquá, que é, pasmem, vice-presidente do PT no Brasil, um dos vice-presidentes. E Quaquá é deliberadamente político convencional. A Maria José Rocha está dizendo que concorda que a população tinha que ter uma participação maior em relação ao que é feito com dinheiro, chamado orçamento participativo, e que os vereadores deveriam ajudar nessa fiscalização. Não de São Gonçalo, né? São Gonçalo não quer ajudar coisíssima nenhuma. O orçamento participativo para eles seria mais dinheiro para a área dele, a área que ele controla, que troca voto por asfalto, por exemplo. Então, essa beatificação da justiça, ela faz mal, porque ela não educa aos setores de massa, na medida em que ela coloca que a justiça é neutra. E a justiça não é neutra. A justiça na sociedade capitalista é uma justiça que atende, em última instância, aos interesses do capitalismo. Por isso, a foto, a ilustração que serve para esse programa, que é o da moça com cartaz, que diz que a justiça é cega, mas a injustiça podemos ver. Eu diria que a justiça nem cega é. Ela é cega em relação a seguir os princípios do sistema capitalista. Eis aí, portanto, o nosso tema de hoje e um alerta para que as pessoas não se embeveçam uma atitude do super-homem, do tipo de que Alexandrão, já está sendo chamado assim, Alexandre Moraes, passe a ter. Está caminhando para ser o nome da terceira via, o nome neutro, se ele quiser abandonar isso para fazer política. Que aí seria o candidato ideal da burguesia brasileira. É isso aí, Antônio.
Muito obrigado, Wendel. Agradecer aqui a Maria José, Maria José Rocha, que é diretora lá da querida Rádio Difusora Aliança 98,7, lá no Porto Novo, a primeira rádio comunitária aqui de São Gonçalo, e tivemos o prazer, a alegria de termos lá um espaço com o programa Censura Livre. A gente agradece aqui a Maria José e a todos lá da Aliança. E ela coloca aqui também que ela não consegue enxergar aí a população com essa camisa aí que você falou, camisa de marca aí. Peraí, deixa eu ligar aqui seu microfone. Peraí.
O senhor é um jacaré. Tudo da Lacoste é muito caro. Ela é mais cara do que aquela Oscar Klein. É uma grife francesa, começou com as camisas Polo, que deve estar custando abaixo de R$ 400, mas vende outros produtos Lacoste também. Chinelo, calça, tudo da Lacoste é mais caro. Talvez por isso tenha um apelo maior nos bairros mais consumidores. E aqui em São Gonçalo, talvez alguém andando com o símbolo da Lacoste no jacaré, acho que isso não é camisa de marca, de grife. Eu quero uma camisa de marca. Acho que seja irrelevante. Mas não, a Lacoste é uma das mais antigas marcas que ganhou esse tom de grife internacional. Mas, enfim, o cara comprou de um camelô na rua da feira. E o juiz disse que não. Essa camisa Lacoste deve ter sido do cara, então não vou dar isenção de custos. Então, tem uma ideia da questão de classe que envolve ser juiz no país. É um ascenso para a classe média alta e aqueles que querem se corromper vão vender sentença a 3x2. É isso aí.
Wendel, a gente colocou aqui, você falou na abertura do telefone de contato aí para o livro da escritora Maria Nelma Carvalho Braga, né? Aí a gente pediu as informações, nós pedimos as informações para a Cecília, passou para a gente aí, está na tela aí, se quiser fazer mais algum comentário.
Não, não, eu só diria que, sem querer, eu tive acesso a esse livro ainda na fase das provas e fiz uma leitura. Em termos de informação de São Gonçalo, ele é completo. Fala de todos os bairros, discute até a data de fundação da cidade de São Gonçalo, fala até da questão do que eu nem sabia, que alguns dizem que São Gonçalo de Portugal não tinha um braço. Isso daí é até então inédito para mim. Mas ela não aborda isso, não. Enfim, o livro dá uma ideia muito boa de São Gonçalo. Como a Maria é uma historiadora do tipo tradicional, eu acho que ele é a base, esse livro, de futuramente algum gonçalense, utilizando eu acho o melhor método, o marxismo, consiga fazer uma outra leitura de São Gonçalo, uma leitura mais estrutural, tendo como base o livro da Maria Nelma. O livro da Maria Nelma é inestimável nesse sentido, a sua contribuição. Mas não é a preocupação dela a preocupação analítica com como São Gonçalo chega ao que chegou hoje. Por isso que o livro está à espera de quem queira transformar a história de São Gonçalo num, por exemplo, microcosmo de como o sistema capitalista se implanta numa cidade brasileira. Isso é que poderia ser feito. Espero que algum historiador se capacite a fazer isso. Agradeço o elogio de Pedro Rocha.
E você pode repetir aí o número do contato, para contato para quem quiser comprar o livro?
99 45. Não, tem mais um 9. São 3 9. 9 9 9 45 3069. Peraí, a Cecília está me dando aqui o... são 3 9 45 3069. No total, então, o número 9 aparece 4 vezes. É o número de Adão, que dizem que é o número de Adão porque o corpo se comunica, o corpo que está, o corpo interior nosso, se comunica com o exterior através de 9 buracos. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas, 6. A boca, 7. O órgão sexual, 8. O ânus, 9. Esse é o número de Adão. Não é o cadáver mulher, porque a mulher tem mais um órgão genital. Mas por isso é o número de Adão, não de Eva. Mas é isso aí. Até a próxima.
Então vamos ao intervalo e depois você retorna aí, tá bom?
Boa noite.
Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CLWebRádio. apoia.se/CLWebRádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
Voltamos aqui, tem outras participações aqui, a gente vai agradecendo, da Maria José, também, ó. Agradeço a todos da Web Rádio Censura Livre, por termos tido a oportunidade, na parceria, junto à Rádio Aliança 98,7 FM, nós que agradecemos, Maria José, né? Carinhosamente, a nossa amiga Jô. Então, podemos ficar por aqui. Tem alguma participação aí, sua aí, mas...
Não, tudo bem. Vamos, mais uma semana de negociações dentro do PT. Tudo indica que a eleição aqui em São Gonçalo vai ser muito difícil para a esquerda. E, para variar, o Congresso manteve a prisão daquele suposto mandante de matar Marielle, teve um voto contra. De quem? Jordi, o extrema-direita de Niterói, típico. Jordi votou contra a manutenção da prisão de Brazão. Acho que o Chiquinho era o que estava o mandato. O outro foi uma sinecura no Tribunal de Contas. Veja só, o corrupto julgando as contas de governos. Brasil puro isso. Mas é isso aí. E esperemos que o mais querido ganhe hoje, sem precisar da ajuda dos homens de preto, né? Se for possível. Se for possível.
É, tá certo. Mas há quem diga que as imagens são conclusivas.
Na
Agradecer
verdade,
aqui.
é uma brincadeira, porque o que mais existe no Campeonato Brasileiro, desde que ele começa, são acusações, são juiz ladrão, prejudicou. Tem até uma polêmica aí envolvendo esse acionista majoritário do Botafogo, alguma declaração que ele fez que já estaria tudo armado, coisa assim, pela decepção que o Botafogo causou, mas em nenhum momento o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem nesses 12 pontos que ele perdeu quando estava bastante na frente. É um hábito mesmo. Você se livra da acusação de ter montado errado o time, culpando o juiz. O juiz não, roubou um pênalti. Faz parte da cultura aqui, nossa, essa maneira de resolver os problemas. O culpado não sou eu, o culpado são os outros. Isso é algo que está na cultura do Brasil e não diz respeito só ao esporte, não. Diz respeito também a outras atividades. Né? Eu acho, por exemplo, que a esquerda está em baixa atualmente por erros que a esquerda cometeu. Lógico que a direita tem capital e está se aproveitando dessa onda conservadora que varre o mundo, mas não é só por isso que a direita tem mais ligação com a massa popular. Porque a esquerda, com aquela arrogância que a pequena burguesia de esquerda tem, se vê algumas lideranças feministas, por exemplo, são arrogantes. O homem não pode defender o direito da mulher por causa do lugar da fala, lugar de fala. É um conceito nebuloso que virou panaceia, remédio universal para tudo. Eu sou negro, eu posso falar, você não, porque você é branco. Eu sou mulher, eu posso falar, e você não, porque é lugar da fala, é da mulher. É uma maneira simplória de não partir para a discussão e o diálogo, se encastelar na sua posição. Isso faz parte da cultura brasileira, está acirrado agora na questão política pelo declínio da esquerda. Há quem diga que, pô, mas o Lula está no poder. Bem, o que eu afirmo é que o Brasil caminha para a direita. Dentro do espectro ideológico, o PT é de esquerda. Mas dentro da esquerda, o PT é a direita. Então também está caminhando para a direita. O fato de ser Lula e não, por exemplo, Ciro Garcia, Guilherme Boulos, presidente da República. Não, é Lula, que acha que pode resolver tudo com um papo, que concilia, mas que paga todo mês, religiosamente, os títulos da dívida pública para a burguesia. Isso ele não rompe. Então, nesse ponto, Lula é a direita da esquerda. Por isso que eu acho que há uma tendência forte ao Brasil caminhar para a direita. O mundo já está. Isso já não se tem a dúvida que o mundo já está à direita. O presidente da Ucrânia, aquela ridícula figura, reclamou que está sem munição. Se tivesse munição, teria enfrentado melhor nos últimos tempos da Rússia. Conversa fiada dele. Mas por que ele está sem munição? Porque o setor mais à direita dos Estados Unidos, republicanos, estão obstaculizando no Congresso mais verbas para a Ucrânia. Então, veja que é uma alegação que o cara da Ucrânia faz, mas que a direita norte-americana, representada pelos republicanos, está propositalmente impedindo que sejam liberadas novas verbas para compra de armas para a Ucrânia. É lógico que isso daí significa que nos Estados Unidos é possível você fazer isso sem estar no poder. E é uma reação ao fato da outra pesquisa mostrar que Biden recuperou terreno, está tecnicamente empatado com o Trump. Mas Israel, ninguém critica. A extrema-direita israelense é abençoada por União Europeia, republicanos, democratas, mas no caso da Ucrânia, por exemplo, ela foi literalmente escanteada, jogada para escanteio pelo Partido Republicano, que deveria ser o partido que a defenderia mais no Congresso norte-americano. São as contradições da nossa realidade. É isso aí.
Concordo com as suas críticas aí em relação ao PT, né? Mas a gente corre o risco, né, de sermos taxados de fascistas, não é isso? Ser diferente, criticar o PT, a gente pode ser chamado de fascista, fazer o jogo da direita, mas eles estão lá há muito tempo já negociando com Lira e sua turma, sem contar com os outros partidos aí que fazem parte desse governo, né?
Aí ele tem uma maioria simplesmente, vamos dizer, fluida. Quer dizer, ele faz acordo com os partidos, mas os partidos votam contra. O Congresso é muito conservador. O PL não, o PL vota coeso contra o governo a favor de alguma medida conservadora. Mas aqueles partidos do tipo MDB, Podemos, Avante, fazem acordos com o governo, às vezes emplacam ministros, mas não votam com o governo. E o governo tem que lidar com isso. Concordo que é difícil para Lula administrar isso, porque com relação de forças é desfavorável, mas ele não parte para o confronto. Não um confronto radical de expropriar a burguesia, socialismo, algo do tipo. Não é o que se coloca. É simplesmente, por exemplo, no, na questão dos títulos da dívida pública, uma renegociação. Porque, lógico, o mercado vai dizer que vai pegar o dinheiro para gastar, é gastança. É gastança, sim, com saúde, com educação, com coisas básicas. Por exemplo, eu fiquei ontem 40 minutos, mas tomei a vacina contra a gripe. Nos bons tempos, entre aspas, de Bolsonaro, não permaneceria nem 4 minutos, porque não teria vacina nenhuma. Nesse ponto,
Mas é muito pouco, né, Wendel?
se Lula tiver que enfrentar o fascismo de novo, lógico que não o próprio Bolsonaro, mas Bolsonaro vai ser o grande eleitor dessa eleição, se não recuperar à la Trump os direitos e concorrer. Se fizer isso aí, ganha fácil. Mas porque Lula vai ter o desgaste do terceiro governo. Uma posição ferrenha da grande imprensa, que já estava incomodada também com a suposta esquerdização do STF. Haja visto o editorial da Folha de São Paulo, de sábado, se não me engano, pedindo que Alexandre de Moraes não tome decisões burocráticas, ouça o coletivo. Então, já é uma preocupação dos setores ideológicos da burguesia que o STF possa ser aliado do governo de centro-esquerda. E, como você disse há pouco, não nos dá muito pouco. Algumas coisas que o governo faz são realmente excelentes. Aumentou a verba de educação, FIES, reequacionou dívidas, diminuindo as dívidas, praticamente zerando. Sim, ele faz, mas isso tudo sem romper ou sem partir para o confronto com os setores da grande burguesia nacional e internacional, você não avança nunca. Você fica num lero-lero que, comparando com o primeiro governo Lula, não há diferença. O grande capital lucra cada vez mais e quem é imprensada no meio disso tudo é a outrora poderosa classe média brasileira. É isso aí.
Até semana que vem, Wendel. Só colocando aqui na tela e agradecer também, além das outras pessoas que estiveram conosco e não, por algum motivo, não se manifestaram, também aqui o Pedro Rocha. Né? A gente agradece aí.
Você compra na próxima semana, você compra uma camisa Lacoste para as pessoas saberem o que é a camisa Lacoste. É fácil. É fácil. Só tem Lacoste em shoppings de tipo Barra Shopping, Rio Sul. Partage não tem Lacoste, não.
Vou pedir alguém para mandar um Pix para eu fazer essa compra.
Ou então compra na Roda Fira, né? É que vende ainda. Até lá.
Um grande abraço.
Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.